Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Sempre no oferecimento do Sicredi, é mais do que dinheiro, é ter com quem contar. FGR, informações sobre o Cidade Nova no 3342-0700. Degusto Café, trabalhando com venda e locação de máquinas de café e também dos insumos necessários. Cotrijal Lojas Supermercado, no supermercado mais de 15 mil produtos em uma mega estrutura na antiga Bevel. Brisa Enxovais, na loja de Marau e na de Vila Maria, tem travesseiro por R$ 26,90. Outono das melhores ofertas com a Brisa Enxovais. E também a Agafarma, na esquina da antiga rodoviária. Hoje você compra o Torcilax 30 cápsulas por R$ 16,90.
Terça-feira, dia da nossa conversa com o deputado estadual Vilmar Perin Zanquim. Já estamos em contato com ele. Deputado, bom dia.
Bom dia, Taliane. Bom dia, Ana Lúcia. E um abraço todo especial a todos os ouvintes aí do programa, os amigos e amigas de Marau.
Deputado, não podemos sair desse assunto que é o enfrentamento, né, de todas as consequências que o clima trouxe aqui para o nosso estado. Estava acompanhando, inclusive, as suas redes sociais. Estivestes visitando alguns dos municípios. Também o que pode trazer de leitura destas visitas que fez, desses locais que pôde estar em loco, vendo tudo que acabou restando, né, nesses locais?
Bem, Ana Lúcia, a imagem é muito triste daquilo que a gente observou nos municípios que foram atingidos pela enchente. É desolador, dá muita tristeza. 464 municípios foram afetados aqui no Rio Grande do Sul. Ainda 76 mil pessoas estão em abrigos, porque perderam as suas casas ou não têm condições de retornar para casa, até para ver aquilo que tem que ser feito para conseguir ter as mínimas condições de voltar a habitar no seu local onde sempre moravam, né, com a família, e que de uma hora para outra acabaram perdendo tudo. Mas não são apenas os 76 mil que estão em abrigos, mas tem mais de 580 mil pessoas que estão desalojadas, que estão ainda em casas de parentes ou em locais provisórios. O número de óbitos tende a aumentar, porque já são 157, mas ainda tem 85 desaparecidos, e é um trabalho muito árduo na procura desses desaparecidos, porque tem montanhas de lixo, né, de restos de construção e tal, lama, onde muitos desses desaparecidos podem estar ali. Então, é uma dificuldade enorme também do grupo de salvamento. Não é apenas as moradias que se foram. Vou dar um exemplo aqui apenas do tamanho da catástrofe. O município de Cruzeiro do Sul, na enchente do ano passado, no mês de setembro, num dos bairros, perdeu 80 casas, 80 famílias, perderam as suas casas. Nesta enchente aqui, neste mesmo bairro, foram 1.000 casas. Então, é algo assim assustador aquilo que tu observa, né? Você conversa com as pessoas, ninguém ainda sabe o que dizer, está todo mundo em estado de choque, né? Os prefeitos desses municípios estão também sem rumo, porque dependem de auxílio tanto do governo federal quanto do governo do estado, das pessoas, muita gente colaborando, voluntários que estão se dedicando, né, auxiliando de várias maneiras, e as pessoas estão ali sem saber se voltam para o local onde moravam, se têm que ser deslocados. E eu, naquilo que observei, muitos locais, muitos bairros têm que ser construídos em outra área, em outro local. O centro, por exemplo, de Roca Sales, simplesmente não pode mais continuar naquele local. O comércio tem que mudar de lugar, porque está na curva do rio Taquari. E o rio Taquari, nas últimas enchentes, ele tem avançado para cima do centro da cidade. Eu que estive no ano passado, no dia seguinte ao dia da enchente, e retornei agora, isso é algo que parece uma cena de guerra, porque tu tens estabelecimentos ali que os caras terminaram de recuperar agora, há poucos meses, há poucas semanas, e veio tudo de novo, perderam tudo de novo. Então isso cria também um desânimo nas pessoas, porque não vê um futuro pela frente naquele local onde estavam construindo as suas vidas. Então agora é todo um plano que tem que ser feito, Ana Lúcia, minucioso, técnico, com embasamento, né? Orientação de quem já tem, inclusive, experiência nesse sentido, de fazer esse deslocamento desses núcleos habitacionais, bairros, regiões de municípios para outros locais. E para isso tem que ter estrutura para fazer todo esse trabalho. Isso envolve muito dinheiro, você tem que preparar toda a infraestrutura para receber essas famílias, tem que inclusive auxiliar na construção dessas casas, dessas moradias. E um dado importante aqui, tem que também ter uma preparação psicológica, porque tu imagina alguém que mora lá há 30, 40, 70 anos num local e ter que sair daquele lugar e ir para uma outra região, para uma outra comunidade. Isso precisa de um apoio também psicológico, porque não é fácil, né? Então tem muitos problemas. Escolas, por exemplo, nos municípios são mais de 1.060 escolas que ainda têm problema. Eu fui numa escola no município que tinha um metro de lama dentro das salas de aula. A escola toda ela literalmente destruída, né? E as crianças ali também perdendo tudo que tinham em casa, porque a chuva levou embora, inclusive, a moradia. Então, você imagina uma criança onde perdeu a casa, perdeu a escola, perdeu as suas referências, tudo aquilo que teve de vivências, né? E mesmo na pouca idade, de um dia para o outro, vai embora. Então, é um desafio enorme. É um desafio enorme que nós todos temos pela frente. Quando digo nós todos, esse não é um problema que quem tem que resolver é o governo do estado, é o governo federal, é a prefeitura lá do município que foi atingido, mas é de toda a sociedade brasileira, eu diria. Nós estamos recebendo, inclusive, apoio internacional. É a maior catástrofe climática do Brasil, é a maior do Rio Grande do Sul, e para isso nós precisamos de um plano robusto, né, de construção. Nesse sentido, hoje nós vamos votar na Assembleia esse plano de reconstrução que é apresentado aqui pelo governo do estado, que tem uma série de medidas com impacto no curto, no médio e no longo prazo, com apoio de especialistas, de instituições renomadas no planeta que darão esse apoio aqui, também especialistas aqui do nosso estado, porque quem conhece a nossa realidade, somos nós. Então, é um esforço coletivo que tem que ser feito nesse momento e que nós esperamos, junto com o governo federal, que coloca aqui uma representação para ser um canal direto, né, no sentido de nós encurtarmos o caminho para se chegar até o governo central, não termos tanta burocracia, porque o grande problema nesses episódios, Ana Lúcia, é a burocracia. Você começa a entrar em todo o caminho, né, da solução dos problemas que dependem da via pública, é um martírio. Então, nós precisamos, nesse momento que estamos enfrentando um episódio desta magnitude e é, portanto, uma situação atípica, nós temos é que ter as exceções naquilo que está no regramento da atividade pública para resolver o problema das pessoas o mais rápido possível. A família que perdeu a sua casa, perdeu o emprego, o filho não tem uma escola para ir, ele não está dependendo de parecer de um burocrata de Brasília ou do governo do estado e tal. Ele tem que ter de volta o seu lugar para morar, a sua casa, para levar para dentro a sua família. A escola tem que ser reaberta o quanto antes. Então, o esforço do governo do estado, o apoio do governo federal, né, com instituições que estão dando toda a força no sentido de que nós superemos esta tragédia, eu acho que nós vamos começar a virar esta página logo em breve, mas o caminho ele é muito longo. E, Ana Lúcia, definitivamente nós temos é que aqui no Rio Grande do Sul, né, por todas as circunstâncias que nos colocam no epicentro de muitos fenômenos do meio ambiente, né, do clima, do tempo, com seca, com enchente, com chuva em excesso, nós precisamos começar a discutir de forma permanente e tomar medidas também audaciosas no sentido de estarmos precavidos quando esses fenômenos ocorrerem, porque quem diria que poucos meses depois da maior enchente ali no Vale do Taquari, que matou dezenas de pessoas, que devastou parte das cidades, voltaria a ocorrer novamente e num grau mais grave, né? Numa situação ainda pior. Quer dizer, nós não podemos imaginar que isso nunca mais vai acontecer. É possível que volte a ocorrer num período mais próximo ainda desse que aconteceu agora. Então, paralelo a esse trabalho que tem que ser feito de ainda salvamento, né, de pessoas, de animais, né, foram aí, por exemplo, 12 mil animais que foram salvos, e quantos foram embora, quantos morreram, que a gente nem sabe ainda contabilizar. Ao mesmo tempo, então, do salvamento, do auxílio, né, mais imediato para as pessoas, da reconstrução de comunidades inteiras, de devolver as condições mínimas de dignidade para essas famílias que foram atingidas, nós temos que ter aqui um plano estratégico, né, de prevenção, de nós mitigarmos quando ocorrerem novos fenômenos, né, de termos planos de evacuação de área, de proteção de regiões para que não ocorra novamente isso. Aqui em Porto Alegre mesmo, nunca se imaginou que o sistema de proteção aqui da capital e da região metropolitana pudesse falhar da forma que foi, isso não pode mais se repetir. Nós temos aqui ter um plano de consertar aquilo que foi destruído e ter investimentos com sistemas mais tecnológicos e com condições de não ocorrer novamente uma inundação como essa que aconteceu, porque aqui tu teve empresas que foram literalmente liquidadas, né? São prejuízos enormes para quem investe, né? Para os empreendedores, para os trabalhadores, porque perde o emprego, para a receita do Estado, porque deixa de gerar renda, né? Tributos, então todo mundo perde. Então eu acho que esse é o momento de nós colocarmos todas as nossas forças, né? E condições para trabalharmos numa única direção, deixar de lado disputa política. Eu observo aí pelas redes sociais, nós estamos aqui numa catástrofe nunca antes vista e tem gente fazendo debate político, vendo quem ajuda mais, quem tem mais culpa, quem deixou de auxiliar. Isso é um absurdo, nós não podemos perder tempo com isso nesse momento. Vai ter a hora da disputa eleitoral e lá vão se debater e buscar as responsabilidades e se discutir o melhor plano de ação, de prevenção ou planos que possam prevenir que não ocorra novos fenômenos como esses com os prejuízos que nós observamos. Mas não agora, no momento está salvando gente que ainda está desalojada, desaparecidas, busca, né, de vítimas. Então, nós precisamos é ter esse foco. Me parece que é a união de todos para superarmos essas dificuldades, esses problemas decorrentes desta tragédia. E para concluir, Ana Lúcia, vejo também um debate se vai ter ou não vai ter eleição nesse ano. Eu acredito que vai ser mantido o calendário eleitoral, né? Até porque é aquilo que a gente tem observado, ninguém está muito disposto a ter um debate antes do pleito, que é ser a favor ou contra a prorrogar a eleição, mandatos até. E tudo isso que eu falei, Ana Lúcia, o que nos dá um alento é aquilo que a gente observa na sociedade, que é o voluntariado. Eu mesmo visitei muitos locais de pessoas se reunindo, desde aprontando aí um alimento, um sanduíche, né, para distribuir para as pessoas que foram atingidas, até doações de todas as formas que chegam até esses municípios. Se é a sociedade, são as pessoas que estão nesse momento mostrando aquilo que tem de melhor, que é o lado humano, né, a caridade. E Marau é o exemplo disso. Eu não vou citar ninguém aqui, porque tem muitas instituições, muitas entidades que estão mobilizadas e muita gente, por conta própria, ajudando, auxiliando, indo até esses municípios, colaborando de muitas maneiras. Então é isso que nos dá também um pouco, né, de esperança, no sentido de que nós vamos superar esse momento trágico que estamos vivendo, mas nós temos capacidade de superar tudo isso com a união de todos aqueles que têm responsabilidade nesse momento, que é o poder público de todas as esferas, de todos os líderes das comunidades e especialmente do cidadão comum, das pessoas que estão muito prontas e apoiando de muitas maneiras.
Muito bem, muito obrigada, deputado Vilmar Perin Zanquim, deputado estadual, mais uma vez pela sua participação por aqui. Uma ótima semana e conversamos então na próxima terça-feira.
Claro, um grande abraço para todos, um abraço especial para aqueles que estão dando a sua contribuição. E não interessa se é auxiliando numa entidade para separar uma roupa para mandar para os seus municípios, se é doando algum centavo, algum qualquer valor, mas ou é até fazendo uma oração, né, para que Deus ajude esta gente que está passando por tanta dificuldade que nós, em Marau, levantamos as mãos para o céu e agradecer sempre que conosco nada ocorreu. Então, um abraço a todos e até semana que vem.
Até semana que vem, deputado. Muito obrigada. Agora, 18 para as 9, 11 graus de temperatura. Falando em oração, falando em agradecimento, a gente agradece também a quem está conosco sempre patrocinando o quadro Um Novo Dia, que é a palavra de fé e de esperança do Frei Renor Pegoraro no início desta hora de programa. Muito obrigada, então, à Padaria e Confeitaria Fatini, o melhor café da manhã com o pão quentinho saindo do forno e lanches a qualquer hora com uma grande variedade de doces e salgados. Loja Espaço Católico Divino Amor, com presentes que evangelizam, fica na Alberto Borella, próximo ao Shopping das Frutas. E também Henrique Dallagnol, corretor de imóveis e perito avaliador, na Caramuru 59, Sala 1. WhatsApp 999465510. Daqui a pouquinho tem esporte e segurança aqui no programa.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.